de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
Caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, Brasil! Hoje é sexta-feira, 31 de agosto.
Lá se foi mais um mês, amanhã é setembro.
Quando entrar setembro e a boa nova andar nos cantos.
Setembro, chegada da primavera, a estação das flores.
Mas ainda estamos em agosto, né? E hoje é dia de melhores do mês.
Oba.
Lembra daquele dia que o Cadu chegou anunciando pamonha, tapioca? Como é mesmo que você fez, Cadu? Faz aí.
Peraí, deixa eu ver se eu lembro aqui, ó. Olha pamonha, olha tapioca, olha o picolé. Colé. Quem vai querer? Tudo por um precinho pra lá de pequenininho. Tem curau, tem milho verde. Venha provar, minha senhora, que é uma delícia.
Eu acho que você seria um bom vendedor, sabia?
Bom, não sei se eu seria, não, mas isso foi quando nós contamos a história da professora de São Luís do Maranhão, que usou o canto dos vendedores ambulantes para trabalhar a língua portuguesa com os alunos.
Essa é uma das matérias que selecionamos para você neste programa Melhores do Mês.
Tem também aquela entrevista que nós fizemos com o jornalista Laurindo Leal sobre a influência da televisão na vida da garotada.
E o Matuto fala sobre a modificação genética das frutas.
Então, volta a fita, DJ! Não saia daí, voltamos num minuto.
Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Vai estudar? Então mantenha por perto o dicionário. O pai dos inteligentes, como diz o Matuto Luiz Alberto. Assim, quando surgirem aquelas palavras difíceis que você nunca viu, o dicionário tá ali, prontinho para ajudar você. A dica é do Escola Brasil.
Escola Brasil.
E aí, tudo pronto para entrarmos no túnel do tempo do mês de agosto?
Vamos começar com uma viagem pelo maravilhoso mundo da leitura e de trem.
Hora da leitura. Hora da leitura.
Um trem atravessa o vento e vem rebolando, fazendo graça, trazendo para o meio da praça a memória de um outro tempo.
E que tempo é esse que traz o trem? Que tempo é esse que o trem arrasta como fumaça, como areia em brasa, queimando os corações?
E que tempo é esse que o trem arrasta, feito corrente de seda, escorregando pela memória?
Legal, né? Esses versos que nós acabamos de recitar estão no livro Maria Fumaça Cheia de Graça, de Rosiana Murray.
Nesse livro, a Rosiana faz uma verdadeira viagem no tempo.
É, o livro é muito bonito, tem ilustrações do Demóstenes Vargas, são feitas de tecido.
Fica aí então uma dica de leitura para você. Procure o livro Maria Fumaça Cheia de Graça na sua escola. Ele faz parte do acervo distribuído pelo Ministério da Educação para escolas públicas de ensino fundamental.
Tá esperando o quê para fazer essa viagem?
Educação fundamental.
Existem muitas crenças sobre o mês de agosto, né? Dizem que é mês de azar, mês de cachorro doido.
Mas aqui no Escola Brasil, o azar passou bem longe. Desgosto, então? Ai, nem pensar.
E para você dar um show no baixo astral, nós vamos rodar de novo a matéria sobre a professora do Maranhão que resolveu ensinar os alunos com os cantos dos pregoeiros.
Esta é pra você, professor.
Colé. Vai passando picolé, seu José. É de abacaxi, seu Didi. Tem de coco, seu Tinoco. É de maracujá, dona Cinha. Colé. Quem vai levar o picolé?
Cadu, gritando de novo desse jeito. Uh-uh. Ai, era só o que faltava.
Não, Sandra, eu tô só ensinando pro pessoal a arte de pregoar. É que nós vamos falar do projeto Pregoeiros
conhecendo um pouco dessa história da professora Maria de Perpétuo Socorro de São Luís do Maranhão.
É verdade, ela teve a ideia de usar pregões para trabalhar a linguagem oral e escrita com os alunos do Centro de Educação Infantil Paulo Freire.
E por falar nisso, quer ouvir um pregão?
Chega na pamonha,
tá. Aí, pregão são assim cânticos, rimas engraçadas que os vendedores ambulantes usam para anunciar os produtos pelas ruas da cidade. Pregoeiro é quem declama os pregões.
Esse pregão que você escutou é de um vendedor de pamonhas de São Luís. Um pregão que virou música.
E foi observando o interesse dos alunos quando passava um pregoeiro perto da escola na hora do recreio que a professora Socorro decidiu criar o projeto.
Mas vamos deixar que a própria professora Socorro explique como colocou a ideia em prática, né? Ela já está na linha.
Muito bem, professora Socorro, tudo bem?
Tudo bem, estou feliz em estar participando do programa de vocês.
Opa, nós também ficamos. Professora, como é que foi realizado o projeto Pregoeiros?
Como início, nós utilizamos um grande painel com as figuras dos pregoeiros. Daí começamos as atividades, né? Chamamos alguns pregoeiros da nossa própria comunidade, pois alguns pais dos alunos já são pregoeiros e vivem disso, para contar a sua história. E com isso as crianças fizeram a entrevista.
Legal. E essa entrevista incentivou os alunos a pesquisarem mais sobre o tema. Pelo que nós ficamos sabendo, né, vocês fizeram até um jornal para atrair a atenção da comunidade para o assunto, não é isso?
É. Também pedimos que os pais mandassem alguns pregões que eles já conheciam para que as crianças aprendessem. Uhum. E daí eles começaram, eles mesmos, a criar novos pregões, legal, versos, né?
E a senhora pode ler alguns versos que os alunos fizeram?
Carvoeiro, carvoeiro, vendo carvão de varinha, venha comprar o carvão, dona Virgínia. Carvoeiro, carvoeiro, verdureiro, olha a verdura, tem quiabo, maxixe, cenoura, chuchu. Venha fazer o cozidão, olha o caranguejo gordo, é uma beleza, deixa de moleza, freguesa.
Que legal, professora. Obrigada pela entrevista.
Nós é que agradecemos a oportunidade de divulgar nosso trabalho. Qualquer coisa, nós estamos aqui mesmo, tá bom?
Tá certo. Um abraço pra senhora, viu?
Viu só que jeito legal de ensinar a garotada e ao mesmo tempo resgatar antigas tradições?
A professora Socorro descobriu uma maneira diferente de despertar o gosto da criança pela língua portuguesa. E existem várias outras. Você já pensou nisso?
Toque musical.
E não é que o canto dos pregoeiros foi registrado em livro e disco nos anos 80? Muito legal, hein? Os compositores maranhenses Antônio Vieira e Lopes Borgé reuniram em livro e disco vários pregões cantados pelos vendedores ambulantes das ruas lá de São Luís.
O trabalho deles ficou conhecido como o Canto dos Pregoeiros. Em 2005, eles se apresentaram no Rio de Janeiro com o show Pregoeiros do Samba Maranhense.
E o Canto dos Pregoeiros fez tanto sucesso que vários cantores do Brasil interpretam as canções desses dois compositores.
Vamos ouvir então a música Cocada.
Ficava doidinho pra ser mais cocada. Cocada, cocada. derretia. E aí novamente eu abri um buraco, meti os pés dentro com toda alegria. Virava coqueiro, trepava em mim mesmo, colhia meus cocos, fazia tachada com cravo e açúcar. Ficava roxinho, ficava doidinho pra ser mais cocada. Coco, cocada, coco, cocada.
Ouvimos a música Cocada com Rita Ribeiro e composição do Antônio Vieira.
Escola Brasil.
Depois do intervalo, nós vamos ouvir a entrevista com o jornalista e sociólogo Laurindo Leal Filho sobre a influência da televisão na vida da garotada.
Até já!
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Ô, compadre, no semiárido brasileiro é um pouco mais difícil de se viver do que no resto do Brasil.
Isso é problema, né?
Lá tem quase 11 milhões de crianças de 0 a 17 anos lutando muito. 350 mil estão fora da escola.
Ah, isso é problema.
A situação é mais séria, compadre. Lá falta água nas casas, falta emprego pro povo.
É?
A mortalidade infantil é muito mais alta.
Ah, isso é problema.
É, para com essa viola. É só problema que você sabe falar, compadre. É só juntar o trabalho da sociedade civil organizada, dos governos municipais, estaduais e federal, que tudo melhora.
Bom, aí é solução, compadre.
Então não fica aí parado. Levanta, homem.
Eita! Garantir os direitos dos 11 milhões de meninos e meninas do semiárido é responsabilidade de todos. Ande e Unicef, por um mundo melhor para crianças e adolescentes do semiárido.
Pero, nós estamos apresentando para você os melhores momentos do Escola Brasil do mês de agosto.
Você que é pai, mãe, professora, professor, jovem, aumenta o volume do rádio. Vamos ouvir a matéria que foi ao ar no dia 3 de agosto sobre a influência da TV na vida das crianças e jovens.
A televisão me deixou burro, muito burro demais. Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais.
Você acha que a televisão emburrece como canta a banda Titãs?
Mas ela também não diverte e traz informações?
O professor Laurindo Leal Filho acredita que a programação da televisão brasileira, se não emburrece, colabora e muito para a pobreza cultural e educacional do nosso país.
Laurindo Filho é jornalista, sociólogo e professor da Universidade de São Paulo, a USP. Ele vai conversar com a gente sobre a influência da televisão na educação das crianças. É isso mesmo, professor Laurindo? Quer dizer que em vez de educar, a televisão deseduca?
Sem dúvida, esse tipo de trabalho que poderia ser muito bem realizado pela televisão, que é ajudar a criança a conhecer o mundo, a instigá-la, a fazer com que ela tenha curiosidade em ir além do aprendizado formal da escola. Mas, infelizmente, são poucos os programas que fazem isso.
E isso é geral, professor?
A televisão brasileira, principalmente a televisão comercial aberta, ela tem poucos programas infantis e aqueles que tem são programas que não contribuem para a formação. Ao contrário, muitos deles apenas estimulam o consumismo, o individualismo e até o que é pior, a sexualização precoce.
Professor, vários estudos apontam que a programação da televisão brasileira pode causar estresse nas crianças. O senhor poderia explicar o motivo? Podia, assim, dar um exemplo de como isso acontece?
Por exemplo, na questão da violência.
Uhum.
Crianças e mesmo adultos, que muitas vezes passariam a vida toda sem ver um ato de violência, são bombardeados diariamente por cenas muito fortes que realmente existem na sociedade brasileira, infelizmente, mas que são localizadas.
Sim.
A televisão apresenta como se isso fosse uma ocorrência cotidiana em qualquer canto do Brasil, em qualquer cidade, como se nós estivéssemos vivendo uma guerra civil, quando isso ainda não é verdade, né?
É, tem muito lugar aí que ainda é tranquilo, né? Mas a televisão mostra mais o que é ruim, não é, professor Laurindo?
Sem dúvida, há muitos recantos preservados da violência. E a televisão banaliza essa violência e faz com que muitas crianças cresçam achando que a violência é normal, uhum. que as contradições, as diferenças, os problemas só podem ser resolvidos na base da violência, o que é muito ruim para a formação dos futuros adultos.
É, dessa forma, então, em vez de ensinar que as diferenças podem ser resolvidas com uma conversa, um acordo, com o exercício da democracia, a TV, então, faz o contrário.
Ela mostra que os conflitos, até conflitos familiares, entre pai e filho, entre marido e mulher, uhum. devem ser resolvidos na base da violência, com socos e às vezes até com tiros, como muitas vezes se vê, principalmente nas novelas, em algumas minisséries, o que é muito ruim.
Mas, professor Laurindo, para muita gente a TV é a principal diversão, né?
E o pior é que a grande maioria da população brasileira, né, tem muita dificuldade de acesso ao teatro, ao cinema, às leituras, ao livro, né, porque isso tudo custa caro.
É.
E a televisão, que poderia ocupar esse papel diferente de fazer, de propiciar uma formação mais harmoniosa para a sociedade, ela acaba prejudicando dessa forma, quer dizer, instigando e banalizando a violência no país.
Mas o que nós, pais, professores, cidadãos e cidadãs, podemos fazer assim para mudar essa realidade?
Olha, tem que reclamar onde e como for possível.
Bem, professor Laurindo, e o papel da escola, hein?
A escola é um espaço muito importante para que se discuta a televisão, para que pais, professores, estudantes discutam isso que nós estamos conversando agora,
uhum.
e ao mesmo tempo exigir das emissoras comerciais uma modificação nessa grade, escrevendo, mandando cartas, mandando e-mails, enfim, todos os canais possíveis para pressionar no sentido que a gente tenha uma mudança nesse quadro que eu, nesse momento, considero muito ruim da televisão brasileira.
Bem, professor Laurindo, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, hein?
Eu que agradeço. Um grande abraço.
Um abraço, professor.
Conversamos com Laurindo Leal Filho sobre a influência da televisão na formação de crianças e até de adultos. Laurindo Filho é jornalista, sociólogo e professor da Universidade de São Paulo.
Então, pessoal, se você acha que a programação não está nada educativa, tem que reclamar.
A Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados trabalha pela ética na TV. Se você tiver alguma dúvida sobre a programação, quiser denunciar, criticar ou até mandar sugestões, pode ligar para 61, código de área de Brasília, telefone 3216-6570. Vou repetir... 61-3216-6570.
Também pode mandar uma carta para o seguinte endereço: Câmara dos Deputados, Comissão de Direitos Humanos, Sala 185A. Vou repetir, hein? Câmara dos Deputados, Comissão de Direitos Humanos, Sala 185A. O CEP é 70.169-970, Brasília, Distrito Federal. E o Cadu vai repetir o telefone.
Anota aí, 61, código de área de Brasília, telefone 3216-6570. Bem, e agora, que tal lembrar o dia em que o Matuto resolveu produzir frutas geneticamente modificadas?
Atenção, atenção, estou chegando no estúdio Jade das Frutas. Frutas fresquinhas, chega mais, freguesa. Pode escolher, pode ser melancia sem caroço.
Oba.
Manga sem fiapo, banana com casca vermelha, uva e tangerina também sem caroço, tá docinha, tá um mel, é
Matuto.
Tudo aqui.
Ô, oh, Matuto, como é que é? Eu tô ouvindo bem, melancia sem caroço.
Manga sem fiapo. Ai, agora o Matuto abilolou de vez.
Abilolei nada, Sandrinha.
Bilolou sim.
Não. Essas aqui são as novidades que eu estou experimentando.
Ah, é?
Deixa eu conferir isso aqui, vai. Tira aí um pedaço dessa melancia aqui pra mim.
Aqui, ó. Tá aqui, ó. Na mão, vai.
Gostosa. Agora, mais esquisita a falta de semente, viu?
Ah, deixa eu provar essa manga.
Vê, Sandrinha, vê.
Melancia boa.
Olha que cheirosa. Olha, não tem fiapo mesmo.
É?
Gente, como é isso?
Ah.
Essas frutas não fazem mal, não, né, Matuto?
Não. Faz não, Sania. Faz não. E eu peguei com o pessoal lá da Embrapa, lá na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olha, que legal.
Ô, Sandinha, volta e meia eu passo lá pra trocar umas ideias sobre as minhas hortas,
é,
né?
É bom, hein?
As novidades da agricultura, coisa e tal, que eles são muito informados, viu?
Tem muita coisa nova.
Eles me mostraram aqui como fazem pra essas frutas sair desse jeito aqui, ó. É o tal do melhoramento.
Ah, como é que isso funciona, hein, o Matuto?
O melhoramento? É. Vou explicar pra você, educador. Presta atenção, ó. Cientificamente, esbagaiando pra vocês, é o seguinte.
Vai, bagaia.
Esse melhoramento é feito quando a semente da planta acaba de se formar, entendeu?
Uhum.
Aí os cientistas multiplicam algumas partes dessa semente nos laboratórios e formam as plantas novas.
Ah.
Assim, diferentes como essas aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó.
Até que são umas diferenças interessantes, né? Bem facinho de comer.
Olha essa tangerina aqui, ó. Agora, o importante é que essas mudanças não fazem as frutas perder as vitaminas dela. Fica tudo nutritivo com as vitaminas, né?
E isso é muito importante, né? Porque não ia ter sentido nenhum você comer uma fruta sem as vitaminas que ela pode oferecer, né?
Aí eu vou te contar. É pior que chupar meia, cara. Sem graça demais, tá doido? Ó, aí o nome seria pioramento e não melhoramento, né, Gador?
É isso mesmo.
E esse tarde de melhoramento aumenta o tempo de conservação das frutas, caso que elas demoram assim, um cadinho mais para amadurecer, viu, Sandrinha?
Então fica mais fácil na hora de transportar, né?
Tem
menos risco das frutas apodrecerem no meio do caminho.
Uai, Sandrinha, eu tô vendo que você já tá amadurecendo pra agricultura, hein, Sandrinha?
Tá vendo, né, colega?
Já, você vai ser minha sócia lá na horta da fazenda, aí.
Então... falando nisso, você vai produzir essas frutas modificadas também, Matuto?
Não, eu ainda tô na dúvida, sabe, Cadu?
Ah, é? Por quê?
Que, assim como tem gente que gosta de manga sem fiapo, melancia sem semente, tem gente também que faz questão disso, sabia?
É mesmo?
Por exemplo, lá na vizinhança da Fazenda Matinha, ninguém quis saber dessas frutas modificadas,
por
não,
que?
Cara. Eles ficaram com medo, rapaz. Ficaram assustados. Eles acham que é aquele tal do transgênicos.
Ah, entendi. Mas não precisa ter medo dessas coisas, não.
Não, o pessoal da Embrapa diz que ainda não tem essas frutas transgênicas por aí, não, Gador. Viu? Pra gente comer, não.
Uhum.
E a diferença das melhoradas pras transgênicas está no DNA.
Peraí, vamos explicar direito. DNA, que o Matuto tá falando aqui, ó,
é
uma molécula bem pequenininha dessa que só se consegue ver em microscópio, né? Pelo DNA, a gente consegue descobrir as características de cada espécie de plantas, de animais ou de nós, humanos.
É isso mesmo.
Não é?
Nas frutas sem caroço, os cientistas usam o DNA de um mesmo tipo de fruta para melhorar a qualidade dela, né? Já as transgênicas é o cruzamento dos DNAs de duas frutas diferentes.
É verdade. As pesquisas sobre transgênicos têm que evoluir mais, né? Até provarem por A mais B que esses alimentos não fazem mal para a saúde.
Moçaria, eu vou continuar com a minha hortinha. Aliás, pra fazer assim um testinho, eu vou plantar também um cadinho das melhoradas.
Ai, que bom.
Aliás, eu vou aproveitar e dar a minha contribuição pra essa pesquisa da Embrapa, que é muito bom.
O que você vai fazer?
Bom demais da conta. Sabe o que eu vou ter, Gador?
O que você vai fazer?
Eu vou plantar piqui sem caroço.
Oh.
É que o bichinho é bem espinhento, né?
Bota espinhento nisso.
A piquizada vai ficar muito mais gostosa e sem risco também, né?
Olha, quando você fizer essa piquizada aí lá na matinha, você não esquece de me chamar, não, hein?
Doida do piqui.
Sem caroço, né, Zaria?
Então.
Pode deixar, viu, Zaria? E agora, o jegue das frutas vai vazar na braquiária. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Olha a melancia, é docinha, é o mel, é o mel, é o mel. A melancia,
tchau,
é o mel.
Tchau, Matuto.
Tchau, Matuto sem caroço.
Escreva para o Escola Brasil, dê sugestões de assuntos que você gostaria que nós falássemos aqui no programa.
O nosso endereço é Caixa Postal 2490, CEP 70-849-970, Brasília, Distrito Federal. E no finzinho a gente repete.
Voltamos depois do intervalo com as cartas.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. Sem a certidão, a vida fica mais difícil. Me lembro que antigamente tirar uma certidão era coisa complicada. Os tempos mudaram, até os cartórios ficaram mais bonitos. O que antes era difícil de conseguir, agora tá fácil. É só chegar no cartório mais próximo da sua casa e dizer assim, ó: eu queria registrar o meu filho, ou sua filha, se for o caso. Você vai ser bem recebido e vai sair de lá feliz da vida. Ah, outra coisa, você não paga nada, é lei. ANDI e Unicef, ajudando os brasileiros a exercerem o direito de ter um nome e um sobrenome.
Cadu, tô com uma cartinha aqui muito interessante, uhum, da Elaine e Carlos, sabe de onde?
De onde?
De Adão Colares, em Minas Gerais.
Olha!
É, Minas Gerais! Cartinha de Adão Colares. Eu e o meu esposo sempre ouvimos o Luiz Alberto no programa Eu de Cá, Você de Lá. Foi através desse programa que descobrimos o Escola Brasil, que é um programa maravilhoso. Adoramos ouvir o Escola Brasil, gostamos de toda a programação. É uma pena que a participação do Matuto é muito pequenininha. Menina, mas depois do Escola Brasil você tem o Matuto até meia-noite, colega.
Pois é, pela Rádio Nacional é fácil.
Queria que ele participasse mais. E o que eu não gosto é a maneira de dizer o endereço ou algumas informações. Vocês falam muito rápido, gente. Gostaríamos de ganhar um calendário. Ah, seu calendário já deve ter chegado há muito tempo, né? Ouvimos o programa pela Rádio Nacional de Brasília e gostaria que vocês mandassem um alô pra nós. Então, ó, tô mandando, tá? Elaine e Carlos.
Deixa eu aproveitar e vamos mandar um abraço junto com o seu alô. Vai, peraí, deixa eu ver.
Então vai lá.
Como é que é o nome? Elaine,
Elaine
e Carlos.
E Carlos. Ela tem 3 filhos, gente. O Vinícius, o Vitor Gabriel e a Ingrid Gabriele.
Vou mandar um abraço pra cada um aqui, ó. Pra Elaine, pro Carlos.
De Adão Colares, em Minas Gerais.
Isso, um grande abraço pra vocês de novo, viu?
Cadu, pena que o Matuto não tá aqui, né? Eu queria acertar a nossa piquizada pra esse fim de semana.
Pois é, se depender das promessas dele, vai ser agosto.
Ué, mas amanhã já é setembro.
Pois é, Sandra, mas é agosto de Deus, ou seja, só ele sabe quando, viu?
Muito engraçado você.
Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos.
Tchau, pessoal, até setembro.
Quer dizer, até segunda-feira, 3 de setembro. Tchau.
Onde a gente plantou, juntos outra vez, já sonhamos muito.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília.